Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O deputado da Aliança Democrática, Gonçalo Valente, eleito pelo Distrito de Beja, acusou o PS de lançar o pânico devido à ausência dos meios aéreos na região para o combate aos incêndios rurais. Em comunicado, o parlamentar refere que o PS, de forma irresponsável e muito perigosa, veio para a comunicação social lançar o pânico nas pessoas para criar sensações de insegurança e de falta de proteção das comunidades, ao dizer que os meios aéreos ligeiros de combate a incêndios localizados em Ourique e em Moura foram para outro lado. Gonçalo Valente acusa os socialistas do Baixo Alentejo de aproveitamento político atroz e rocambolesco e recorda porque não questionaram publicamente em 2019, 2020 e em 2023 os governos socialistas por situação semelhante. Segundo Gonçalo Valente, o PS sabe que estas duas localidades ficaram desprovidas de meios aéreos de intervenção inicial porque o concurso ficou deserto por falta de interessados e sabe também que existem dois meios pesados em Beja. Logo, a região não ficou sem meios de combate aéreos, ficou provisoriamente sem o combate inicial por aeronaves ligeiras. O deputado da AD diz estar efetivamente preocupado, apesar de termos meios de combate pesados em incêndios, falta-nos a primeira intervenção e num assunto tão sensível para as pessoas e para as comunidades, há que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Gonçalo Valente estará a acompanhar a situação de muito perto e a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para sensibilizar as instâncias competentes a acelerar uma solução provisória até que o novo concurso cumpra os seus trâmites normais e legais. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo deputado da AD eleito por Beja, Gonçalo Valente, que fala em mero aproveitamento político.
A Federação de Baixo Alentejo do Partido Socialista vem dizer que não há meios aéreos no combate a incêndios na Baixa Alentejo. Ora, isso é uma profunda inverdade. Nós temos dois meios aéreos pesados em Beja, que são os meios aéreos que, na verdade, combatem os incêndios. O que nós não temos é o meio aéreo ligeiro, que faz aquela primeira intervenção no combate. O próprio Partido Socialista diz também que não sabe para onde é que foram esses meios. Também não é verdade, porque o socialista sabe que esses meios não foram para lado algum. Não houve, foi interessados no concurso internacional que foi aberto pela Força Aérea para dar resposta nesta vertente. Infelizmente houve um incêndio há poucos dias na Vidigueira, onde estavam seis meios aéreos que conseguiram de forma muito rápida suster o incêndio que deflagrou. Portanto, nós temos meios aéreos de combate a incêndios, não temos é esses meios ligeiros. O Governo está a fazer tudo e já deu autorização para abrir novo concurso internacional e nada justifica que uma matéria desta natureza, como disse há pouco, sensível, seja levantada pelo Partido Socialista apenas por mero aproveitamento político sobre uma matéria que já aconteceu, infelizmente, também noutros anos. E nessa altura, quando o governo era socialista, nada foi dito por estes agentes políticos, seja pela Federação do Partido Socialista, seja pelos autarcas. Portanto, nós temos de ter cuidado quando levantamos certas questões e quando as levantamos temos que falar verdade. O Partido Socialista está a mentir, está a causar ou está a tentar criar o pânico e o medo nas pessoas e acho que não é tempo para isso.
Gonçalo Valente, o deputado da AD, eleito pelo Distrito de Beja. O novo Centro de Saúde de Ourique deverá estar concluído no final deste mês. Prevê-se começar de seguida os testes e instalação dos profissionais, revelou o presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. A obra, resultante de um investimento de cerca de 2,3 milhões de euros, totalmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, teve início em julho de 2023 e é da responsabilidade da USPA, presidida por José Carlos Queimado. O presidente do Conselho de Administração afirmou ontem à agência Lusa que a empreitada está em fase final de construção e prevê-se que a infraestrutura neste concelho esteja devidamente construída no final deste mês. Ainda em junho, ser-nos-á entregue o edifício para que comecemos a fazer testes e a instalar as pessoas, admitiu o responsável, que explicou que o novo centro de saúde está edificado num terreno junto ao quartel local dos bombeiros. A quando do início das obras, o presidente da Câmara de Ourique, Marcelo Guerreiro, referiu à Lusa que este novo equipamento terá melhores condições de acesso aos cuidados de saúde para os utentes e de trabalho para os profissionais de saúde. É um sonho que alimentamos há muito tempo e pelo qual muito lutamos, com resiliência, mas sempre com um sentido positivo de construção de soluções para as pessoas e para o território, disse então o autarca alentejano. Para Marcelo Guerreiro, a infraestrutura vai possibilitar que uma população envelhecida tenha os cuidados de saúde que merece, que as famílias tenham acesso à saúde e que os jovens tenham segurança de que em Ourique existe verdadeiramente futuro. Nas declarações prestadas agora à Lusa, José Carlos Queimada revelou que foi assinado finalmente, e há cerca de um mês, o contrato para dar início à empreitada de requalificação da extensão de saúde da freguesia de Panoias, também no concelho de Ourique. Este é um investimento de 112 mil euros pelo PRR e deve estar concluído até junho do próximo ano, adiantou referindo que a obra está também a cargo da USPA. Relativamente à extensão de saúde de Garvão, igualmente no concelho de Ourique, o concurso de empreitada terminou em maio e, infelizmente, ficou vazio. A Câmara agora vai ter que abrir um novo concurso e provavelmente aumentar o valor para que alguém aceite fazer a obra, esclareceu José Carlos Queimado. A empreitada é da responsabilidade da Câmara de Ourique e tinha um custo inicial de 300 mil euros. André Franco é o candidato da CDU à presidência da Junta de Freguesia de Santa Luzia nas eleições autárquicas de 2025. André Franco, 34 anos, residente em Santa Luzia, no concelho de Ourique, é serralheiro mecânico e independente e, segundo anunciou a conselheira da CDU de Ourique, mantém uma forte ligação à freguesia de Santa Luzia, onde vive e participa ativamente na vida comunitária. Foi eleito para a Assembleia de Freguesia de Messiana, no concelho de Alvestrelo. Segundo a CDU de Ourique, esta é uma candidatura que assenta no respeito e valorização dos trabalhadores da autarquia, uma candidatura que pretende impulsionar o desenvolvimento da freguesia em diversas áreas e projetar Santa Luzia no presente e no futuro. Moura comemora esta terça-feira o feriado municipal Dia de São João. A autarquia está a promover as comemorações do feriado municipal em todo o concelho. Em Moura, esta terça-feira, serão oferecidos manjericos no Jardim Doutor Santiago. À noite, às 22 horas, a Praça Sacadura Cabral recebe o desfile de marchas. Em Póvoa de São Miguel, Estrela, Santo Amador e Sobral da Adiça, haverá igualmente diversas iniciativas para assinalar esta data. O Instituto Politécnico de Beja esteve presente na Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, no âmbito da Agenda Mobilizadora Insectera. Segundo reflou o IP Beja, a diretora da Escola Agrária participou na sessão de abertura do Insectera Training Network, promovido pela Associação Portuguesa de Bioindústria, e Nuno Sidónio, coordenador do projeto Insectera, no IP Beja, participou no 2º Congresso Internacional Insectera. O evento reuniu especialistas interessados para abordarem em colaboração os desafios, oportunidades e potencial de um novo setor bioindustrial, os insetos como ferramentas bioindustriais de sustentabilidade. O docente do IP Beja focou a sua intervenção no trabalho desenvolvido naquele que é o único laboratório em Portugal dedicado a esta matéria, a funcionar nas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Beja. Entre outros objetivos, a Agenda Mobilizadora Insectera, segundo o IP Beja, pretende promover uma alteração do perfil de especialização da economia portuguesa através do desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores intensivos em conhecimento e de maior valor acrescentado de base biotecnológica e sobretudo na valorização de recursos sustentáveis. Segundo o Politécnico, a agenda apresenta um foco especial no incremento da competitividade e resiliência da economia portuguesa, valorizando atividades de inovação de organizações empresariais e não empresariais portuguesas, com vista à diversificação e especialização da estrutura produtiva do país, colocando Portugal na vanguarda mundial da indústria dos insetos. O objetivo final é possibilitar a industrialização e comercialização de inovadores produtos com base em insetos, tanto na área alimentar como na área de outras indústrias ou no inovador setor da biorremediação. O Castelo de Moura vai acolher nos dias 28 e 29 de junho mais uma edição do Moura Wine. O evento, promovido pela Câmara Municipal de Moura, afirma-se como um espaço de encontro entre tradição e inovação, enoturismo e património, um programa dinâmico e multissensorial. O Moura Wine arranca no sábado, às 17 horas, com as Moura Wine Talks, um momento de reflexão sobre vinho, território e comunicação. Às 19, a sessão de abertura, com um momento de elevada carga simbólica, uma homenagem póstuma ao Jorge Tavares da Costa, da Casa Agrícola Santo Jorge, reconhecendo o seu contributo para a afirmação da sub-região vitivinícola de Moura. A edição deste ano, segundo a Câmara Municipal, contará ainda com a presença da região dos vinhos verdes, enquanto a região convidada, promovendo o diálogo entre territórios e reforçando a diversidade e riqueza da produção vitivinícola nacional. O evento prossegue com provas comentadas, show cookings com harmonizações criativas e concertos, com destaque para Diogo Zambujo, que atua na noite de sábado, e para o mourense Miguel Moura, que sobe ao palco no domingo. As noites terminam com atuações de DJs convidados. O Moura Wine 2025, segundo a Câmara Municipal, reforça o compromisso com a promoção dos vinhos locais e da identidade gastronómica do concelho. A Câmara Municipal de Castro Verde realizou obras de manutenção e conservação em diversos edifícios públicos municipais. Segundo anunciou a Câmara de Castro Verde, foi um importante conjunto de obras num investimento global de 157.940 euros. A empreitada abrangeu, numa primeira fase, a pintura do edifício de habitação coletiva, localizado na Rua da Reforma Agrária, e as piscinas municipais. Segue-se, numa fase seguinte, o edifício In Castro, o Centro de Ideias e Negócios. Segundo a autarquia castrense, estas intervenções visam garantir melhores condições de utilização e conservação dos espaços públicos, reforçando o compromisso da autarquia na valorização dos equipamentos municipais e na melhoria da qualidade de vida da comunidade. E hoje, terça-feira, é dia da Crónica de Opinião, de Lopes Guerreiro.
Vai o Chega continuar a ser o elefante na loja das eleições? As eleições autárquicas deste ano acabaram por ficar entaladas entre as eleições presidenciais, que se vão realizar em janeiro do próximo ano, e as eleições para a Assembleia da República, que foram antecipadas para maio último, num período reduzido de 8 meses. Os processos eleitorais acabaram por interferir uns nos outros, designadamente a escolha de candidatos e também as pré-campanhas para as eleições locais, que acabaram por ser encurtados devido à campanha para as eleições legislativas. Tendo eleições diferentes, com organizações diferentes e um maior impacto dos candidatos, devido à proximidade com as populações e o envolvimento de muitas mais pessoas a começar logo nos candidatos, e por isso não sendo fácil fazer leituras políticas nacionais dos resultados das eleições autárquicas, estas não deixarão de ser feitas, tendo vistas como uma primeira grande sondagem ao Governo. Devido à antecipação da realização das eleições legislativas, os processos eleitorais autárquicos acabaram por ser condicionados, levando à antecipação ou postecipação da divulgação de candidatos em função do impacto que os partidos consideraram que teriam nas eleições para a Assembleia da República. Terminadas estas, aqueles processos foram retomados e acelerados, tendo sido já divulgados praticamente todos os cabeças de listas candidatas aos principais órgãos autárquicos da maioria dos municípios, restando alguns casos mais complexos, como os de possíveis coligações ou de mais alguns eventuais candidaturas independentes. Há ainda as situações dos partidos com menos implantação de organizações locais, que por isso têm mais dificuldade em avançar com as candidaturas autárquicas, como é o caso do Chega, que apesar dos expressivos resultados obtidos nas eleições legislativas, ainda nem sequer apresentou os cabeças de listas em muitas autarquias. Mas mais atrasada está a divulgação da composição completa das respectivas equipas e mais ainda a elaboração dos respectivos programas eleitorais, o que deverá ir acontecendo até quase às vésperas das eleições. As candidaturas apresentadas pelo Chega às eleições autárquicas são a principal incógnita em alguns concelhos, designadamente naqueles em que as principais forças políticas repetem os mesmos candidatos, como é o caso de Beja. Não sendo de prever que as votações do Chega atinjam os valores alcançados nas eleições legislativas, os candidatos apresentados por este partido populista poderão, mesmo não vencendo, nem mesmo sendo eleitos, ter uma interferência decisiva nos resultados eleitorais para as autarquias locais, como parece ser o caso de Beja. O Chega continuará, assim, a representar o papel de elefante na loja. Voltou a ser, assim, nas eleições para as autarquias, para a Assembleia da República, e voltará a ser, provavelmente assim, nas eleições para as autarquias locais e para a Presidência da República. Nas eleições autárquicas, salvo em alguns concelhos em que consiga apresentar candidatos credíveis, terá dificuldades devido à falta de implantação das organizações locais, que nem sempre tem acompanhado o crescimento eleitoral. A eventual candidatura de André Ventura poderá baralhar as previsões que as sondagens vão apresentando favoráveis a Gouveia e Melo. Muito do peso eleitoral do Chega deve-se a André Ventura. Por isso, nas eleições que não têm André Ventura como protagonista principal, as votações obtidas pelo Chega são mais baixas. Assim aconteceu nas europeias, assim vai acontecer nas autárquicas, e o mesmo acontecerá nas presidenciais se André Ventura não for o candidato. Se André Ventura se candidatar, terá uma boa votação, podendo até ganhar a primeira volta face aos candidatos anunciados até agora, o que seria um êxito notável. Se não for, terá dificuldade em apresentar um candidato capaz de alcançar uma boa votação, tendo em conta a simpatia inicial que mostrou à candidatura de Gouveia e Melo. André Ventura vê-se assim confrontado entre a possibilidade de ser um dos protagonistas principais e candidatar-se à Presidência da República e ficar de fora dessa disputa e concentrar-se na liderança da oposição ao governo da AD, como tem dito que prefere, correndo o risco do enfraquecimento da imagem eleitoral do Chega. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu em geral muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir do final da manhã, persistindo a nebulosidade em alguns locais do litoral norte e centro, com a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral oeste e de aguaceiros e trovoada no interior norte e centro até o início da tarde. Há vento fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se de norte-noroeste no sul no final do dia. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais no norte e centro, uma pequena descida da temperatura no norte e centro do país. Temperaturas que poderão chegar aos 31 graus de máxima em Beja, 30 em Évora, 28 em Porto Alegre, 24 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.